Muito boa tarde, senhores deputados. Estamos na primeira parte da nossa reunião ordinária para a audição parlamentar do relatório anual do Tribunal de Contas Europeu referente ao exercício 2015. Duas boas-vindas ao senhor juiz do Tribunal de Contas Europeu, Dr. João Figueiredo, que se faz acompanhar pelo Dr. Manuel Lourenço, chefe de gabinete do senhor juiz, e da doutora Paula Betancura, quem duas boas-vindas. Temos, como foi dito inicialmente, ou melhor, informalmente, uma grelha de tempos que prevê 20 minutos para a intervenção inicial do Dr. João Figueiredo, seguida de perguntas individuais de cada grupo parlamentar de 6 minutos, respostas individuais do Dr. Juiz João Figueiredo e uma segunda ronda de 3 minutos cada grupo parlamentar, com resposta de 15 minutos pelo Dr. Juiz João Figueiredo. Vamos ver se conseguimos prescindir da terceira ronda. Tem agora a palavra e a quem dou as boas-vindas mais uma vez a esta comissão, ao Sr. Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, por me receberem na Comissão de Assuntos Europeus, permitindo-me assim fazer uma exposição que tentarei fazer de uma maneira o mais breve possível, provavelmente saltando alguns dos slides que preparei, para não esgotar o vosso tempo e a vossa paciência, sobre, no fundo, a situação financeira da União Europeia no ano 2015, porque é isso que nos faz reunir aqui. Gostaria de chamar a atenção que as contas anuais da União Europeia e a gestão dos recursos financeiros da União são auditados pelo Tribunal de Contas Europeu, como sabem, que, nos termos do Tratado de Funcionamento da União Europeia, basicamente elabora um relatório anual sobre todas as atividades que são financiadas pelo Orçamento Geral. No âmbito desse relatório anual, formula o documento que, nos termos do Tratado de Funcionamento da União Europeia, é o mais importante, que é a Declaração da Fiabilidade, uma Declaração de Fiabilidade, que é, aliás, um documento muito sintético, são duas páginas A4, que me permite sugerir aos Srs. Deputados uma leitura, porque é um documento muito rápido e que dá a visão geral de todo o relatório anual, que esse sim é um documento muito longo. Nessa Declaração de Fiabilidade, o Tribunal de Contas Europeu faz basicamente três afirmações. Faz uma afirmação sobre a fiabilidade das contas da União Europeia, isto é, o saber se as contas são um retrato fiável, confiável, da situação financeira da União Europeia. Faz uma declaração sobre a compatibilidade legal das operações de receita e também uma terceira declaração, se assim se pode dizer, ou afirmação sobre a conformidade legal das operações de despesa. É isto que aqui está basicamente referido neste slide. Para além do relatório anual e também contribuindo para essa apreciação sobre a situação financeira da União, o Tribunal de Contas Europeu, ao longo do ano, vai produzindo inúmeros relatórios especiais sobre as mais diferentes políticas da União Europeia, sobre a situação dos mais diferentes fundos e linhas de financiamento e instrumentos financeiros da União Europeia, e que podem suportar apreciações a fazer-se nos Estados-membros, concretamente nos Parlamentos Nacionais. Permite-me chamar a atenção que esta Declaração de Fiabilidade e este relatório anual é o documento sobre o qual, a partir do qual, ou um dos documentos fundamentais, a partir do qual o Parlamento Europeu e o Conselho dão quitação à Comissão. E por esse ato de dar quitação à Comissão, significa, portanto, o aceitar o retrato transmitido pela Comissão em matéria de situação financeira da União e, portanto, o levantar de responsabilidades, se assim se pode dizer, da União nos termos do Tratado. Gostaria de abordar muito rapidamente estes pontos, referindo as principais constatações que se podem fazer a partir das contas anuais da União Europeia e deste relatório anual e da Declaração de Fiabilidade, falar sobretudo sobre essa Declaração de Fiabilidade, abordar alguns aspectos sobre a gestão orçamental e financeira, aqueles que me pareceram mais importantes da União Europeia, e também, muito de passagem, uma outra vertente da gestão financeira, na medida em que a gestão financeira não é só o gerir os orçamentos, os dinheiros públicos da União em conformidade com a lei, mas também obtendo resultados. As primeiras constatações relativamente ao exercício orçamental de 2015, obviamente em matéria de receitas, despesas e pagamentos, e permitia-me chamar a atenção para os fluxos financeiros com Portugal. As receitas que foram arrecadadas no ano 2015 foram da ordem dos 146 mil milhões de euros, obviamente, sendo a principal fonte de financiamento a receita que constitui o contributo dos Estados-membros a partir do rendimento nacional bruto dos Estados-membros. É isso que representa a terceira coluna. Portanto, a receita arrecadada foi da ordem dos 146 mil milhões de euros. Os pagamentos realizados foram da ordem dos 145 mil milhões de euros. Estando ali, naquelas várias colunas, identificados os principais domínios da execução orçamental. Chamava a atenção que as duas colunas mais importantes, aquelas mais relevantes do ponto de vista financeiro, dizem respeito, a segunda, aos domínios da coesão e a terceira, ao domínio dos recursos naturais, onde estão, nomeadamente, os recursos afetos à política agrícola comum. Gostaria de chamar a atenção para o seguinte, apesar destes elevados montantes que são despendidos pela União Europeia, portanto, a execução, aliás, do quadro financeiro plurianual, é bom sublinhar que os recursos da União Europeia gastos no ano de 2015 representaram simplesmente 2% de toda a despesa pública realizada no âmbito da União Europeia. Portanto, representam simplesmente 2%, o que também é revelador, pelo menos do ponto de vista das políticas financeiras, sobre a relevância dos orçamentos da União Europeia. Portanto, os orçamentos da União Europeia representam 2,1% de toda a despesa pública no âmbito da União. Aliás, neste gráfico, que depois os senhores deputados poderão ver com maior atenção, da linha vertical central para a esquerda, os senhores deputados veem naquelas barras a relevância em termos percentuais da despesa pública feita pela União na sua relação com a despesa pública total de cada um dos Estados-membros. Assim, permitia-me chamar a atenção que, por exemplo, a última linha, a inferior, representa a percentagem das despesas da União na Bulgária, portanto, onde cerca de 15% da despesa pública realizada pela União Europeia na Bulgária representa 15% da despesa pública total na Bulgária. Ao mesmo tempo, poderei chamar a atenção que a primeira linha, que diz respeito à Suécia, a despesa pública feita pela União na Suécia é percentualmente muito pouco relevante. Permite-me chamar a atenção que a situação de Portugal é uma situação intermédia, muito próxima da média da União Europeia. Isto é, o dispêndio da União Europeia em Portugal representa cerca de 3, 4% da despesa pública portuguesa. A propósito disso, permite-me chamar a atenção para os fluxos financeiros da União Europeia com Portugal em 2015. Assim, a contribuição de Portugal para a União Europeia foi, em 2015, de 1,6 mil milhões de euros e Portugal recebeu pagamentos da União Europeia no valor de 2,6 mil milhões de euros. Isto é, o saldo positivo a favor de Portugal foi, em 2015, de quase mil milhões de euros. Isto compara com, permite-me acrescentar, com os valores que foram apresentados em 2014. Em 2014, a comparticipação financeira para a União Europeia foi de cerca de 1,7 mil milhões de euros, praticamente igual à contribuição de Portugal no ano 2015, e em 2014, os pagamentos feitos pela União em Portugal foram no valor de 4,9 mil milhões de euros. Isto é, houve uma redução significativa dos pagamentos de Portugal da União Europeia em Portugal do ano de 2014 para o ano 2015. Devo dizer que aqui temos, muito discriminadamente pelos vários domínios orçamentais, os números que acabei de apresentar e que, portanto, aponta para um saldo total no ano 2015 de quase mil milhões de euros a favor de Portugal, mas que compara com 3 mil milhões de euros no ano 2014. Devo dizer também que a redução significativa dos pagamentos a favor dos Estados-membros não foi só apenas em Portugal. Portanto, em muitos outros Estados-membros esta redução foi assim também significativa. E isto tem a ver com a complexidade do encerramento do período do quadro financeiro anterior, 2007-2013, tem a ver com o arranque tardio da execução do novo quadro financeiro plurianual, 2014-2020, e tem também a ver, portanto, consequentemente, com a realização de pagamentos intermédios. Permitia-me ultrapassar, face à escassez de tempo, estes slides, que depois os deputados, se tiverem interesse, poderão ver, sobre o perímetro de consolidação e sobre, no fundo, os documentos sobre os quais o Tribunal exprime uma opinião. Relativamente à declaração de fiabilidade, as tais três afirmações que é suposto o Tribunal fazer nos termos do Tratado de Funcionamento da União Europeia, as três declarações foram basicamente estas. A primeira, o Tribunal de Contas Europeu apresentou uma opinião favorável sobre a fiabilidade das contas da União Europeia no exercício de 2015. Isto é, as contas apresentadas pela Comissão representavam fielmente a situação financeira da União. A segunda afirmação que o Tribunal fez é que as receitas de 2015 foram, no seu conjunto, legais e regulares. E, portanto, o Tribunal não levantou objeções. Contudo, relativamente às operações de pagamentos, o Tribunal considerou que estarem materialmente afetadas por erros e a um nível que conduziu o Tribunal a emitir uma opinião adversa sobre a legalidade e regularidade das operações de despesa. Portanto, nesta última caso, portanto, o Tribunal emitiu uma opinião adversa. Porquê? Porquê é que foi emitida uma opinião adversa? Porque o nível de erro estimado nas operações de auditoria realizadas pelo Tribunal para o exercício 2015 foi um nível de erro da ordem dos 3,8%, sendo que o Tribunal considera que o nível de erro admissível, suportável, se assim se pode dizer, no domínio da gestão financeira, deve ser de até 2%. Portanto, em termos das operações de despesa, o nível de erro estimado foi superior e, por isso, se considerou dever formular uma opinião adversa. Aqui temos, apesar da opinião adversa formulada pelo Tribunal, este gráfico representa a evolução das opiniões formuladas pelo Tribunal de Contas Europeu nos últimos exercícios orçamentais, verificando-se um caminho de progressiva melhoria, sobretudo nos últimos anos. Por exemplo, em 2013, os erros eram da ordem dos 4,5% e, portanto, reduziram-se agora para um nível estimado de 3,8%. Há vários tipos de erro que justificam, que são sobretudo encontrados, por exemplo, inclusão de custos inelegíveis nas declarações de despesa, ou declarações incorretas das superfícies pelos agricultores, ou determinadas atividades que são inelegíveis, ou erros graves na contratação pública. São estes os tipos de erros que mais frequentemente encontramos, chamando, contudo, a atenção dos senhores deputados que, para se chegar a este apuramento do nível de erros, sem eu entrar em grandes detalhes técnicos, o que, aliás, seria curioso fazer se tivéssemos tempo, tudo isto parte de uma amostra realizada pelo Tribunal de um certo número de transações financeiras que são representativas do universo de todas as transações financeiras da União Europeia. Permitia-me só chamar a atenção do seguinte. Neste quadro, e cheguei a ele passando por outros, chamava a atenção do seguinte. Muitas vezes se fala que os erros que se encontram na gestão financeira são sobretudo erros cometidos no âmbito da gestão partilhada, isto é, no âmbito daqueles programas ou daquelas atividades ou daqueles fundos que são geridos conjuntamente pela Comissão e pelos Estados-membros, sendo que então os fundos geridos diretamente pela Comissão não estariam afetados de erros. Não é essa a conclusão que o Tribunal chegou. O Tribunal chegou à conclusão de que, tanto na gestão direta assumida pela Comissão, como na gestão partilhada com os Estados-membros, encontramos os mesmos níveis de erro. Portanto, não se pode dizer que a gestão que é assumida pelos Estados-membros está ferida de mais erros ou de mais violações que a gestão que é assumida pela Comissão diretamente. Portanto, existem os mesmos níveis de erro. Também se costuma muitas vezes dizer que os países do Sul, os países latinos, aí é que se cometem mais erros, há mais violações. O que nós apurámos nas transações que foram rigorosamente analisadas para o exercício orçamental de 2015 é que os erros se distribuem com uma certa igualdade, se assim se pode dizer, entre países do Norte e países do Sul, entre países do Leste e países do Oeste, entre países latinos, países eslavos, países anglo-saxónicos, países nórdicos. E, curiosamente, por isso é que eu faço esta apresentação, em particular, no ano 2015, curiosamente, na amostragem de 1059 transações financeiras representativas de toda a União Europeia, em Portugal não foi encontrado erro nenhum. Portanto, Portugal tem, no âmbito das discussões, se assim se pode dizer, de natureza política, no âmbito da União Europeia, pode dizer que o discurso muitas vezes recorrente de que é no Sul que se cometem erros não é verdadeiro, pelo menos relativamente a Portugal. Não é, obviamente, verdade podermos dizer que nunca houve erros em Portugal. Não há. É óbvio que há erros. Mas o que é um facto é que na amostra que foi escolhida pelo Tribunal de Contas Europeu demonstrativa de todas as operações financeiras da União, nessa amostra não foram encontrados erros cometidos em Portugal. E aqui temos mais dados, mas no fundo especificam, concretizam muito disto que eu acabei de dizer, igualmente aqui. Este quadro que tem alguma complexidade, e eu vou dispensar os senhores deputados de uma apresentação mais rigorosa e mais pormenorizada, mas poderão depois, a partir dos próprios slides, ele é de leitura relativamente fácil, não aqui nesta projeção, mas eu diria, como conclusão deste quadro, o seguinte: se, na sequência do que eu disse, os erros encontrados na gestão direta da Comissão é do mesmo nível dos erros encontrados na gestão partilhada com os Estados-membros, se os erros encontrados não se pode dizer que são sobretudo encontrados nos países do Sul ou nos países do Norte ou do Oeste ou do Oeste, porque eles são relativamente bem distribuídos, como vimos no ecrã anterior, então o que é que condiciona o cometimento de mais erros? O que é que está na origem do cometimento de mais erros? O Tribunal, na análise que fez, chegou a esta conclusão. Há fundamentalmente dois modelos de realização da despesa no âmbito da União Europeia. Há um modelo que tem a ver com o reembolso de custos, isto é, o beneficiário final, depois de realizar a despesa, junto das autoridades competentes, demonstra a despesa que teve e, portanto, tem que demonstrar, através de documentação, os custos que teve. E é reembolsado de custos que teve. Isto é um primeiro modelo. Há um segundo modelo fundamental na gestão financeira da União Europeia, que é o modelo em que os apoios financeiros são dados com base no reconhecimento de direitos. Isto é, há uma instituição que reúne um conjunto de características, há um agricultor que se apresenta junto a uma autoridade competente e diz: eu sou agricultor de uma parcela agrícola com a seguinte área, tantos hectares, e com base nesse reconhecimento é atribuído um apoio financeiro. Ora bem, das auditorias do Tribunal, o que se conclui é que é no primeiro modelo que se encontram os maiores números de erros. Isto é, quando os beneficiários têm que fazer uma demonstração dos custos que realizam. Isto quer dizer que se a União Europeia, na formulação das suas políticas, conduzir-se no sentido de as soluções concretas de realização de despesa são mais no âmbito do reconhecimento dos direitos, isso vai abrir a porta ao cometimento de menor número de erros. Portanto, isto é as conclusões a que o Tribunal de Contas chegou. Por exemplo, o sistema de reembolso das despesas efetuadas, e temos aqui o exemplo, são projetos de investigação, formação profissional, projetos de desenvolvimento regional e rural, e nestes casos é que os beneficiários têm que fazer as tais apresentações, mas, por exemplo, os programas de pagamentos baseados em direitos estabelecidos, por exemplo, os programas de ajuda a estudantes ou pagamentos de ajudas aos agricultores, em que os beneficiários finais demonstram a sua qualidade e recebem um apoio de natureza financeira. Devo chamar também a atenção que, como sabem os senhores deputados, há lugar nos mecanismos de gestão financeira da União, em muitas situações, há realização de correções financeiras, isto é, há pagamentos que são realizados e depois, ou são apurados, e depois, posteriormente, chega à conclusão que aquilo que foi apurado inicialmente não corresponde àquilo que legalmente era devido. E, portanto, há lugares a mecanismos de correção financeira. Se não houvessem esses mecanismos de correção financeira, as taxas de erro que nós encontramos, que eram de 3,8%, seriam de 4,3%, o que quer dizer que os mecanismos de correção financeira têm, apesar de tudo, um efeito positivo de correção dos erros encontrados. A mesma coisa poderíamos dizer relativamente ao seguinte: se nos Estados-membros, se nos próprios serviços da Comissão, nas operações de realização da despesa, se tivessem em atenção toda a informação que é transmitida, alguma complexa, tem que se reconhecer, mas se tivesse em conta toda a informação transmitida, o Tribunal chega à conclusão que, por exemplo, no âmbito da coesão, a taxa de erro seria de 2,2%, praticamente ao nível da materialidade admissível, em vez de ser de 5,2%, como é atualmente. Isto é, se os Estados-membros, os organismos envolvidos, os organismos da própria Comissão, tivessem em conta toda a informação que é transmitida, os taxas de erro seriam mais baixas, o que quer dizer que há aqui uma margem de melhoria que pode ser bastante utilizada. Permito-me chamar, senhores deputados, apesar de estar a esgotar o meu tempo, senhora Presidente, permitia-me chamar a vossa atenção para este quadro, já não do domínio da declaração de fiabilidade, nem do relatório anual propriamente dita, mas que revela um aspecto muito importante da gestão financeira da União. Chama a atenção que a gestão financeira da União baseia-se em dois momentos fundamentais que, mutatis mutandis, existem também na administração financeira portuguesa. Isto é, um momento em que é autorizada a despesa e um segundo momento em que a despesa é efetivamente liquidada. O que acontece na União Europeia e aconteceu no ano 2015 está ali traduzido. Na primeira coluna temos as autorizações de despesa não liquidadas e existentes no dia 1 de janeiro de 2015. 189 mil milhões de despesa autorizada a realizar-se no dia 1 de janeiro de 2015. Os pagamentos realizados sobre essas autorizações de despesa durante o ano foram só de 73 mil milhões. E durante o ano de 2015 foram dadas novas autorizações de despesa no montante de 101 mil milhões. Isto quer dizer que no dia 31 de dezembro, as autorizações de despesa concedidas e por liquidar era do montante de 217 mil milhões. Isto é, no dia 1 de janeiro eram de 189 mil milhões e no dia 31 de dezembro era de 217 mil milhões. O que quer dizer que é uma bola de neve que se vai arrastando no tempo. Poderíamos talvez depois conversar sobre esta questão se os senhores deputados acharem que vale a pena. Finalmente, chamava a atenção dos senhores deputados para a relevância financeira cada vez maior que começam a ter no âmbito da União Europeia instrumentos financeiros, muitos deles só indiretamente apoiados pelo orçamento da União Europeia, muitas vezes apoiados através de instituições bancárias, o que complexifica bastante a gestão financeira da União. Permito-me só chamar a atenção que, no âmbito de uma valência que também compete ao Tribunal de Contas Europeu avaliar, que é o saber se, para além de ser regular a gestão financeira, saber se também obedece aos bons objetivos da boa gestão financeira, isto é, se foi eficaz, se foi eficiente, etc., no âmbito de 2015, o Tribunal de Contas Europeu, aliás, com a colaboração do Tribunal de Contas de Portugal e também com do Tribunal de Contas da Bulgária, desenvolveu sobretudo uma avaliação do programa de investigação e inovação que está a ser executado no âmbito da União Europeia até 2020. Não vou amassar os senhores deputados com as avaliações que foram feitas, mas que todas elas apontam para a necessidade de haver melhorias nestes domínios e, finalmente, só para concluir, chamava a atenção dos senhores deputados para todos estes relatórios que foram produzidos ao longo do ano 2015 e que, no fundo, sobre os mais diferentes assuntos que dizem respeito à União Europeia e que os senhores deputados, se porventura estiverem interessados, podem consultar ou podem nos pedir, podem pedir a mim, concretamente ao meu gabinete, e que nós disponibilizaremos sobre os mais diferentes assuntos, incluindo questões gerais da União Europeia, questões de gestão financeira geral da União Europeia, e que aqui vêm adequadamente retratados. Senhores deputados, havia muitas coisas a dizer sobre a gestão financeira da União Europeia no ano 2015, mas penso eu que estes foram os traços fundamentais que achei que deveria sublinhar para cumprir também o vosso tempo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. João Figueiredo. Passamos agora às perguntas pelos grupos parlamentares. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Inês Domingos. 6 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Juiz, eu queria antes de mais cumprimentá-lo por estar cá e para dizer como nós valorizamos o respeito institucional que a sua presença aqui representa, que decorre do facto de vir apresentar um relatório sobre as contas da União Europeia e mostrar assim um dos múltiplos sinais da legitimidade democrática da União Europeia e da forma como valoriza a transparência das instituições. E por isso ficamos obviamente muito contentes de tê-lo cá, até para fazer críticas a alguns aspectos das contas da União Europeia. Embora eu gostava de começar por realçar isto, o facto do Tribunal ter aprovado as contas de forma geral e ter, embora tenha verificado que existam erros, eu gostava de começar por aí para começar por referir que nós temos algum conforto ao ler o relatório em verificar que esses erros têm vindo a diminuir e que, como referiu na sua apresentação, que houve um trabalho da Comissão, em particular, no sentido até de utilizar a informação que tem para reduzir esses erros e que houve um esforço para corrigir esses erros. E eu gostava de assinalar, aliás, era uma pergunta que eu tinha aqui, mas que já respondeu na sua apresentação, que é no caso português, obviamente que nos orgulha bastante que na auditoria aos programas, esta auditoria que referiu foi feita em particular aos programas de coesão e de recursos naturais e que se verificou que em 20 projetos, em 2015, não se encontraram erros quantificáveis em nenhum destes projetos, o que nos parece que é um sinal muito positivo da eficiência da aplicação dos fundos em Portugal, em particular pelo anterior governo que foi o responsável pela aplicação dos fundos durante a quase totalidade do ano 2015. E aqui uma pergunta que se impõe é que, olhando para o tipo de erros que foram feitos, existem diferentes tipos, também referiu na sua apresentação, e sendo que a grande maioria diminuiu, e de novo eu acho que é assinalável que os erros graves, em particular, registaram uma diminuição significativa. Mas nesta caracterização dos erros observou-se, ou pelo menos eu observei, saltou-me à vista, que existem dois tipos de erros que aumentaram, em particular os pagamentos sem documentação comprovativa e os projetos e atividades inelegíveis, e aqui perguntava, não sei se sabem porquê ou se têm alguma ideia sobre porque é que isso poderá ter acontecido. Agora, para passar a um tema um bocadinho diferente, referiu e bem que os fluxos para Portugal, e aliás é uma, eu fui também relatora do Tribunal, enfim, da Conta Geral do Estado, a parte que diz respeito aos fluxos entre a União Europeia e Portugal, feito pelo Tribunal de Contas português, e eles referem também, como referiu aqui bem, que os fundos para Portugal e para a maioria dos países diminuíram em 2015 face a 2014. Isto é, obviamente, um ano de transição entre programas, e a pergunta que eu lhe faço é uma coisa que nos parece razoável acontecer, e uma pergunta que eu lhe faço é se tem experiência ou se tem informação sobre o que é que terá acontecido em anos anteriores de tanto programas, portanto, quando foi a passagem, nomeadamente, para o CREN. E isto leva-me, então, a uma constatação, talvez mais do que outra coisa, sobre uma recomendação particular do relatório, que que é sobre, e estava a falar, e eu percebo não teve tempo realmente para referir, imagino tudo o que gostaria de realçar, mas que saltou, pelo menos aos meus olhos, que é a questão da tónica no desempenho. E a tónica no desempenho é para nós, para o Grupo Parlamentar do PSD, uma questão absolutamente fulcral. Em particular, referem no programa Horizonte 2020 que os recursos da União Europeia não devem ser dispensados apenas de acordo com a lei, que é fundamental, obviamente, e importantíssimo e obrigatório, mas também de forma a apresentarem resultados eficientes. E esse elemento para nós é muito importante. O relatório recomenda, em particular, a utilização de linguagem clara sobre os indicadores de desempenho. Eu retive alguns exemplos, por exemplo, usar conceitos de impacto, passar a usar de forma mais sistemática a noção de resultado previsto em vez de impacto previsto, para evitar que os projetos, enfim, sejam baseados com informação demasiado vasta e pouco precisa. E esta recomendação é para nós fundamental porque nós, o Grupo Parlamentar do PSD e, na realidade, o anterior Governo fizeram um esforço muito significativo no sentido de uma maior eficiência. E no que diz respeito, em particular, bom, para já referir que, como disse o Tribunal de Contas português, e que tem certamente essa informação também, não só no exemplo, no caso português, não se encontraram erros quantificáveis, que referiu realmente, e é um motivo de orgulho, mas, para além do mais, foi um ano em que conseguiu o anterior governo e as empresas que fizeram o seu trabalho, conseguiram taxas de execução do CREN praticamente 100%. Por isso eu acho que é um feito bastante importante ter conseguido não só executar o programa todo do CREN, mas para além do mais tê-lo feito sem erros quantificáveis. Mas aqui para voltar à questão que põe, ou que o relatório põe, embora não tenha tido tempo de desenvolver aqui, sobre o Horizonte 2020, eu remetia para a parte que nos diz respeito, de certa forma, deste novo quadro de programação que é o Portugal 2020, e em 2015... eu tenho a noção que estou um bocadinho em cima da hora. Eu ia pedir a tolerância da senhora Presidente e poderei depois evitar uma futura ronda, se me permitir só terminar o raciocínio. Obrigada. E no que diz respeito então ao Portugal 2020, eu acho que é importante primeiro referir, e eu não sei se tem noção, isso nos podia dar uma ideia de comparação com outros países. Portugal foi o primeiro país a abrir concursos para este novo quadro de programação e foi também o primeiro a receber uma parte desses fundos. Portanto, nós parece-me que partimos de uma posição muito positiva face a outros países europeus e gostava de saber a sua opinião sobre neste novo quadro de programação. Mas houve mais, porque como referiu a questão da tónica de desempenho, e termino, Sra. Presidente, o resultado, isto é uma tónica que nos interessa, porque nós, no anterior governo, no processo de implementação do programa, enfocou-se em dois aspectos que são muito importantes, que é o resultado previsto e a avaliação dos projetos financiados e também a utilização de financiamento reembolsável, no fundo para incentivar a candidatura de projetos que tenham alta rentabilidade ou previsões de alta rentabilidade e também aumentar a capacidade de multiplicação dos fundos. E por isso eu gostava de lhe perguntar se considera, ou se conhece um bocadinho o que foi feito, e se considera que o sistema que o governo anterior previu ou que o governo anterior negociou no sentido de um grande enfoque no desempenho e na eficiência dos fundos para serem verdadeiramente alavancas para o crescimento sustentável de Portugal no longo prazo, se considera que isso nos coloca no melhor, como é que nos coloca comparativamente aos outros países europeus? Muito obrigada pela sua tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Dr. João Figueiredo para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas perguntas. Gostaria de fazer brevíssimas intervenções, tentando responder às questões que me suscitou. Em primeiro lugar, e a propósito da minha presença aqui no Parlamento, é meu entendimento pessoal, mas não é só o meu entendimento pessoal, poderei dizer que é o entendimento institucional do Tribunal de Contas Europeu, de que os membros do Tribunal de Contas Europeu devem estar presentes nos Parlamentos Nacionais e, no fundo, explicitar qual é a opinião do Tribunal de Contas Europeu sobre determinadas matérias, sobretudo estas em que se faz a avaliação de todo um exercício orçamental e, no fundo, pôr-se à disposição dos representantes nacionais para os informar. Portanto, isso é uma obrigação nossa, nós entendemos assim e eu, pessoalmente, também entendo. É verdade que se tem vindo a verificar uma diminuição progressiva do nível de erros cometidos no âmbito da gestão financeira. E se neste momento nós estamos a falar já de níveis de erro da ordem dos 3,8%, é bom voltarmos ou termos uma perspectiva mais longa do ponto de vista da história da gestão financeira da União Europeia e concretamente da apreciação feita pelo Tribunal de Contas Europeu e relembrar que, por exemplo, na década de 90 os níveis de erro atingiam 2 dígitos. Portanto, isto significou, e mais, é preciso relembrar os tempos em que o Tribunal de Contas Europeu produzia declarações de fiabilidade negativas, isto é, em que não reconhecia que as contas, considerava que as contas apresentadas pela Comissão não traduziam fielmente a situação financeira da União. Isto quer dizer que as estruturas da União Europeia, e também poderei dizer os próprios Estados-membros, evoluíram muito no aperfeiçoamento, na complexificação, no bom sentido, dos seus mecanismos de gestão financeira, no sentido de a tornar mais rigorosa, mais conforme com a lei, etc. E, portanto, isso é um esforço que é visível no âmbito da União Europeia e é um esforço visível no âmbito da Comissão. Daí que haja esta progressiva melhoria. Mas, de facto, e como a senhora deputada acabou por referir, os tipos de erro que mais frequentemente se verificam, e como eu, aliás, explicitei também na minha intervenção inicial, têm a ver com o tal modelo de realização da despesa em que os beneficiários finais têm que demonstrar e comprovar os custos que estiveram envolvidos nas suas atividades. Por isso, como disse, por exemplo, pagamentos com falta de documentação, por exemplo, atividades não elegíveis, mas que se prenda também com falta com incapacidade na percepção da informação que é transmitida. Por exemplo, a questão das atividades não elegíveis, é evidente que a documentação técnica distribuída, divulgada, publicitada pela Comissão é relativamente clara, dentro da sua complexidade técnica, relativamente, por exemplo, às atividades que são elegíveis nas várias políticas da União Europeia. Mas, de facto, e se essa documentação técnica fosse atentamente analisada, esses erros no domínio das atividades não elegíveis não ocorreriam com esta frequência. E, portanto, conclusão a que o Tribunal de Contas chega, comparando o tipo de erros que são cometidos em concreto e comparando a documentação que é distribuída sobre essas atividades, sobre esses programas, sobre essas políticas, o Tribunal de Contas Europeu considera que, se tivessem em mais atenção o que é distribuído, esses erros não seriam cometidos e, portanto, há aqui um espaço de melhoria, mesmo no quadro regulamentar atual, se assim se pode dizer. Pronto, isto relativamente aos erros a diminuir. Também a minha convicção é essa, e não é só uma questão de convicção, os dados apontam nesse sentido. Portugal, ao longo dos anos, tem também as estruturas administrativas portuguesas, as estruturas de controlo existentes em Portugal, tem também tornado mais eficiente e mais eficaz a sua intervenção. E por isso os níveis de erro observados em Portugal têm vindo também progressivamente a diminuir. E, portanto, no fundo, isto é o resultado da ação, durante muitos anos, de aperfeiçoamento da máquina administrativa portuguesa. Embora também, senhores deputados, permita-me chamar a atenção a todos os grupos parlamentares, não se trata aqui de dirigir as minhas preocupações a uns ou aos outros, a todos os grupos parlamentares. Uma preocupação que tem o membro português do Tribunal de Contas Europeu relativamente ao seu país, embora as minhas preocupações devam incidir sobre toda a União Europeia, porque esse é o meu estatuto, mas relativamente a Portugal, é uma certa fragilização que se sente nas estruturas administrativas portuguesas. Por um lado, o recurso a mecanismos mais tecnológicos, mas por outro lado, uma certa fragilização relacionada com um certo envelhecimento das estruturas técnicas portuguesas. E, portanto, isso é uma preocupação que, enquanto membro do Tribunal de Contas Europeu Nacional Português, tenho e que, certamente, os senhores deputados das várias bancadas também, certamente, partilharão. Uma segunda ordem de preocupações da senhora deputada tem a ver com a questão da transição de programas. Primeiro, fazemos uma constatação que sempre entre transições, nos momentos de transição de programas, há sempre um certo, como é que é dizer, desculpar-me aos seus deputados, mas é o facto de trabalhar numa instituição internacional, o ralentissement, o abrandamento da gestão financeira, dos mecanismos de gestão financeira. Um abrandamento que tem a ver com, obviamente, políticas, quadros, programas, atividades que se têm que encerrar, ao mesmo tempo que se tem que estar a formular novos programas, novas atividades, novas políticas, no quadro de um outro programa financeiro, de um outro documento ou um outro quadro financeiro plurianual. Mas devo dizer aos seus deputados que é voz dominante no âmbito da União Europeia de que o atraso que estamos a verificar no arranque da execução do quadro financeiro plurianual 2014-2020 está a ser mais lento do que o arranque nos outros quadros comunitários anteriores. Portanto, isto é voz corrente. Não é um problema de Portugal. Portugal até apresenta, dentro da enorme lentidão do arranque, Portugal até apresenta um nível relativamente menos lento, se assim se pode dizer, de arranque do programa 2014-2020. Mas é um facto que em toda a União Europeia se sente lentidão no arranque deste quadro financeiro plurianual, que no fundo já vamos no terceiro ano. Não é? Pronto. E também estamos a sentir um arrastamento muito pronunciado do encerramento do quadro financeiro anterior. Portanto, ainda há, neste momento, operações de encerramento. Não é? E portanto, esta situação, do ponto de vista da lentidão, tanto do encerramento como da retoma, está a ser bastante diferente de outros quadros anteriores. Terceira questão, relativamente às questões do desempenho. Quantos minutos? Ainda tenho 8 minutos.
Já ultrapassei 2 minutos.
Já ultrapassei. Mas então 30 segundos, Sra. Deputada. Relativamente às questões do desempenho. Relativamente às questões do desempenho. O que eu poderei dizer à Sra. Deputada é que isso é um desafio para Portugal, mas não é um desafio para Portugal só. Isso é um desafio em toda a União Europeia. Isto é, a União Europeia ainda não montou instrumentos adequados que permitam ligar mais estreitamente a gestão financeira à avaliação ou à obtenção de determinados resultados. Daí que, por exemplo, a Comissão fala que a partir de 2020 está a fazer um esforço no sentido de termos um orçamento construído a partir de resultados a obter. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sra. Presidente.
Desculpas. Não tem importância. Eu estou a dar algum tempo de tolerância. Muito obrigada, Sr. Dr. João Figueiredo. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Eurico Verdente Dias.
Muito obrigada, Sra. Presidente, caros colegas deputados. Dr. João Figueiredo, é um gosto tê-lo aqui e ter ouvido a sua apresentação, foi muito elucidativa. Bem, sei que gostava de nos ter dito mais coisas, mas acredito que aquilo que disse foi sumarento e bastante interessante. Eu tinha uma questão prévia muito rápida, mais de natureza técnica, que diz respeito às despesas sem reembolso e que são executadas não ao abrigo do reconhecimento de direitos, mas que não têm reembolso. O Sr. Doutor fez a separação clara entre sistemas com reembolso de despesas naturalmente elegíveis e de reconhecimento de direitos, onde o caso da PAC, alguns pilares da PAC, é um dos aspectos importantes, mas nós sabemos que há sistemas de que funcionam sem reembolso, basicamente muitos dos quais estão consideram despesas ao abrigo do regime de minimis e que são relativamente importantes E eu gostaria de saber se, como é que esta tipologia de despesas sem reembolso é avaliada ou se é avaliada pelo Tribunal de Contas. Eu tinha quatro questões, em parte uma delas é partilhada com uma das preocupações da deputada Inês Domingos. A primeira diz respeito aos fundos de coesão e ao nível de erro material identificado nos fundos de coesão. A pergunta tem uma natureza profundamente política, até porque hoje nós discutimos um orçamento da União e começamos a pensar nas perspectivas financeiras depois de 2020 e podemos ter uma alteração substantiva, quer do lado da receita, quer do lado da despesa. Do lado da receita, o relatório Monti vem advogar e vem propor um conjunto de novas fontes de financiamento do Orçamento Europeu, em particular recursos próprios. É uma discussão antiga, mas que tem vindo a ser, pelo menos, pouco eficaz desde o ponto de vista da concretização. E depois, do lado da despesa, como dizia a antiga vice-presidente búlgara Georgieva, temos tido os amigos da coesão, os amigos da PAC e os amigos dos rebates. E as questões em torno dos fundos de coesão são postas por muitos Estados-membros. E isso era uma das questões que mais me preocupava, é como é que o Tribunal de Contas vê a possibilidade, e já fez alusão em parte à possibilidade de reduzir erro, o que é que nós temos que fazer para podermos continuar a defender aquilo que nos parece ser um elemento central, que é as políticas de coesão, mas para isso elas têm que ser não só eficazes, mas com baixos níveis de erro. E esta é uma preocupação que lhe deixo e que gostaria que pudesse aludir, no fundo, a que o Parlamento português e os parlamentares portugueses podem fazer, não só naquilo que fazem, que no diz respeito à interação com o Governo português, mas também com as instituições europeias, no sentido de defender menos erros nos fundos de coesão, porque eles continuam a ser fundamentais no quadro das políticas de convergência e até na concretização de muitos dos aspectos políticos que constam dos tratados, os objetivos políticos da União que constam dos tratados. Gostava de lhe fazer uma segunda pergunta que diz respeito aos instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros têm vindo a ser fortemente defendidos precisamente por aqueles que têm vindo a combater os fundos de coesão. Penso que fica patente do relatório do Tribunal de Contas que o escrutínio destes instrumentos é bastante mais difícil, ou pelo menos incompleto, por parte do Tribunal de Contas, e por isso eu gostaria de o ouvir sobre o que é que o Tribunal de Contas pensa que novas iniciativas poderíamos ter ou deve ter, em particular a Comissão, o Conselho, o Parlamento Europeu, mas também os Parlamentos Nacionais, no sentido de reforçar o escrutínio destes instrumentos financeiros, e deixar-lhe uma linha nesta pergunta muito importante, que é saber se alguns deles não ferem em grande medida os objetivos dos tratados, quando eles apelam fortemente à convergência e muitos deles não têm uma distribuição geográfica à partida e poderão ser, e são, como nós sabemos, muitas vezes concentrados na sua execução em países que não são países da coesão e onde a questão da convergência não é tida em conta. Uma terceira questão, que é aquela que partilho com a deputada Inês Domingos, tem a ver com a transição de quadros. Nós executámos em 2015 um terço do que executámos em 2000, aproximadamente um terço daquilo que executámos financeiramente em 2014. Passámos de 4,1 mil milhões para 2,6. E, portanto, o recuo é muito considerável. O arranque tardio é uma justificação, mas o Sr. bem disse que Portugal, apesar de tudo, é dos menos lentos. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro já o disse uma vez, penso que num debate quinzenal ou num daqueles debates preparatórios que temos ao abrigo do acompanhamento do Governo no Conselho Europeu. Se Portugal, apesar de tudo, é dos menos lentos, é porque há um problema infraestrutural e era útil que o Tribunal de Contas nos pudesse dizer quais são as questões centrais que não têm ajudado a que isto seja mais rápido. Eu recordo que o Governo português da altura, o 19º Governo Constitucional, fez muita força para que Portugal fosse dos primeiros a ter um programa aprovado. Recordo que este Governo, o 21º Governo Constitucional, pôs como prioridade máxima a execução de fundos comunitários. Mas, apesar de tudo, Portugal continua a ser dos melhores, mas a execução é lenta. Quarta questão e última, que termino já em cima dos 6 minutos, diz respeito a um desvio significativo no mix de receitas. Eu já há pouco falei do relatório Monti, mas a União Europeia desde os seus inícios e progressivamente até o ano 2015, vem cada vez mais a ter contribuições diretas dos orçamentos da União Europeia. O mix de receitas é cada vez mais concentrado em receitas diretas dos orçamentos nacionais, com transferências dos Estados-membros. Isto não é um sinal positivo no processo de construção da União. A União devia ter receitas próprias e devia ter uma estrutura de receitas que não fosse tão dependente da contribuição direta dos orçamentos. E, nessa medida, eu penso que, para além da boa execução da receita e da boa execução da despesa, que são atribuições que dizem respeito ao Tribunal de Contas, há na natureza das receitas alguma coisa que tem que mudar, porque, de facto, ter grande eficácia na concretização de receitas, quando elas dependem essencialmente da transferência de orçamentos nacionais, parece-me que é relativamente fácil. O difícil é concretizar receitas que não dizem respeito ao orçamento e a transferência dos orçamentos nacionais. Muito obrigada, Sra. Presidente. Ficarei por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Tem a palavra o Sr. João Figueiredo para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Brilhante Dias, pelas questões que me levantou. Eu vou tentar responder, mas devo à partida dizer que a maior parte das questões suscitadas pelo Sr. Deputado são puramente políticas. Mas, apesar de serem puramente políticas, permite-me dizer o seguinte, e no fundo repetir o que o Sr. Deputado acabou por formular. Acho que é muito importante as autoridades nacionais, concretamente os parlamentos nacionais, concretamente o Parlamento Português, realmente ter uma consciência clara de que vamos iniciar um período fundamental de redefinições no âmbito da União Europeia. E se o período de redefinições, e penso eu, permitam-me que o diga, temos aqui dois níveis, se assim se pode dizer, de redefinições. Diria que há um primeiro nível, que é a redefinição corrente, se assim se pode dizer, e aí eu inseriria a preparação do novo quadro financeiro plurianual, que está à porta, apesar de ser só para os anos 2021 e seguintes, mas está à porta. Isto é, é um dossiê que vai ser certamente aberto no âmbito das redefinições correntes. Permitia-me chamar a atenção, no âmbito das questões relacionadas com o quadro financeiro plurianual, a redefinição das políticas de recursos próprios da União Europeia. O relatório Monti que referiu é um dos contributos que serão certamente tidos em conta, mas tudo relacionado com isto, no fundo, e é um período que vamos começar a viver, a redefinição das várias políticas setoriais da União Europeia. Isto é, vai-se abrir necessariamente no curto prazo a redefinição de políticas nos mais diferentes domínios, concretamente, por exemplo, a política agrícola comum já se iniciou a redefinição. Isto é, ainda não acabámos de executar, se assim se pode dizermos, ou ainda não se acabou de aplicar ou de tirar todos os frutos necessários da reforma da Política Agrícola Comum de 2013, neste momento está reaberto o dossiê da Política Agrícola Comum no futuro. E tudo isto, a receita, os tipos de receita e os tipos de despesa, neste plano de redefinição corrente, entrechoca com um plano de redefinição não corrente, que eu diria que é estrutural, e que tem a ver com factos muito marcantes da vida da União Europeia, concretamente um que já ocorreu, a saída de um dos Estados-membros. Financeiramente, a saída será relevante, mas provavelmente será muito mais relevante do ponto de vista económico, até. E outros factos que, porventura, podem ocorrer. Isto é, eu acho que a União Europeia, e eu sou, enquanto membro do Tribunal de Contas Europeu, um observador externo, apesar de ser de uma das instituições, a União Europeia neste momento vive numa encruzilhada em que se entrechocam redefinições correntes que o ritmo normal das coisas conduziriam a fazer-se e a redefinição estrutural de coisas que nunca ocorreram e que podem ocorrer, e uma delas já ocorreu. E, portanto, há aqui um problema de programação de natureza política e de natureza financeira de uma grande complexidade. E, ao qual, obviamente, relativamente ao qual, obviamente, o Tribunal de Contas Europeu não tem pensamento, obviamente, nem pode ter, porque o Tribunal de Contas Europeu é o auditor externo da União.
O mais que o Tribunal de Contas Europeu pode fazer, e aliás está a fazer a pedido do Parlamento Europeu, é, por exemplo, uma breve e uma prévia avaliação dos impactos financeiros da saída do Estado-membro, do Reino Unido. O que é que isso significa em termos de contas da União Europeia, de orçamentos, etc. Mas, para além disso, todas as questões mais complexas que o Sr. Deputado referiu, o Tribunal de Contas Europeu não tem, nem pode ter, nem deve ter, nos termos do Tratado, um pensamento. Mas uma coisa o Sr. Deputado levantou e que também tem a ver com redefinições estruturais que não deixarão de se colocar, porque os acontecimentos assim o impõem, que é o desenvolvimento das políticas segundo categorias tradicionais de a competitividade, a coesão, os recursos naturais, a Europa global, etc. Provavelmente isso vai ter que ser repensado na medida em que emergiram, entretanto, necessidades políticas globais da União. Tem a ver, por exemplo, com a luta contra o terrorismo, com a questão da proteção das fronteiras externas, que tem a ver com a problemática da imigração e dos refugiados, que vão necessariamente produzir impacto, por exemplo, na alocação de recursos. A questão das políticas de coesão, penso eu que estou a tentar responder às questões suscitadas. Há a tal pergunta técnica, já lá vamos, sim, eu não esqueci, abordá-la em último lugar. Mas as questões que levantou relativamente à política de coesão e que penso eu que suscitou essa questão em contraste com os instrumentos financeiros. Posso juntar. Porque penso eu que o senhor deputado, na sua pergunta, ajuntava, aqui e ali, ajuntava. Relativamente aos instrumentos financeiros, o Tribunal de Contas Europeu já formulou uma opinião. E há relatórios específicos sobre os instrumentos financeiros. E o que eu posso dizer é que o Tribunal de Contas faz uma afirmação clara, no sentido de que os instrumentos financeiros tornam muito complexa a gestão financeira da União, na medida que são uma inovação, mas são uma inovação que escapam, não é que escapam completamente aos poderes da auditoria do Tribunal, nos termos como estão fixados nos tratados e na legislação, se assim se pode dizer, na regulamentação europeia. Portanto, na medida em que têm fontes de financiamento, muitos deles que não são fontes de financiamento diretos do orçamento da União Europeia, não estão sujeitos à auditoria. Isto por um lado. Por outro lado, o que o Tribunal de Contas Europeu constatou relativamente aos instrumentos financeiros foi a sua extrema complexidade e, provavelmente, incapacidade de domínio por parte das próprias estruturas da União do que pode vir a acontecer a médio e longo prazo. E, portanto, o que o Tribunal de Contas Europeu fez foi um alerta de cautela. Para além de uma constatação que de facto fazemos, que a utilização de instrumentos financeiros, dada a sua complexidade técnica, é sobretudo, são instrumentos de apoio financeiro, sobretudo usados por países que têm estruturas económicas e estruturas técnicas muito reforçadas. Portanto, prejudicando países que não têm essas capacidades técnicas, económicas e financeiras. Portanto, isso também é visível no que diz respeito à distribuição geográfica dos proveitos do ponto de vista do desenvolvimento económico e dos sistemas financeiros, etc., que dão origem. Porquê que é lento? Foi outra questão que o senhor deputado suscitou. Porquê que se é lento no encerramento dos quadros financeiros e porquê que se é lento no arranque dos quadros financeiros? Há variadíssimas explicações. Uma delas tem a ver com os mecanismos de gestão financeira que eu tentei exemplificar com aquele quadro do restant à liquidez, isto é, da complexidade de encerramento de autorizações financeiras e o delongar de prazos tem a ver com mecanismos de gestão financeiras que fazem com que a liquidação financeira se distancia muito do tempo das autorizações financeiras e se faz arrastar no tempo imensamente os programas financeiros, mas também tem a ver com outra dimensão que é importante dizer-se. Num quadro de restrições orçamentais, é visível que alguns Estados-membros, e não são tão poucos quanto isso, por exemplo, têm dificuldade de arranjar recursos financeiros próprios para assegurar as comparticipações nacionais que determinados programas europeus exigem. E isso também, a procura de recursos nacionais, completar para porque assim é exigido os apoios financeiros europeus, essa procura também faz prolongar os arranques. Finalmente, a questão do reconhecimento de direitos e a questão do reembolso de custos. O que me parece a mim, e penso ter dado um sinal nesse sentido na minha exposição inicial, é que é entendimento do Tribunal de Contas Europeu que, na formulação de políticas, na formulação dos quadros financeiros que suportam as políticas, devem-se, sobretudo, procurar soluções que vão no sentido do reconhecimento de direitos à cabeça e menos do reembolso de custos. E essa é a grande conclusão que nós temos. E, portanto, para ultrapassar toda esta problemática dos erros, que, aliás, eu penso que é um pouco impeditiva da própria maturação da gestão financeira da União e da própria intervenção do Tribunal de Contas Europeu.
Muito obrigada, Sr. João Figueiredo. Foi uma resposta muito pormenorizada e longa, mas as perguntas também justificavam. Uma vez que a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, não pode estar antes das 16h30, dou a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, Pedro Mota Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dr. João Figueiredo, é um prazer reencontrá-lo aqui nesta casa e nestas bancadas, ainda que numa função agora diferente. Eu não tive o prazer de estar na audição prévia à indigitação, foi uma colega de bancada que teve e, portanto, queria também, a meu nome pessoal, desejar-lhe toda a felicidade no desempenho destas funções, que aliás já assumiu e bem. E queria lhe agradecer, como é óbvio, a exposição bastante pormenorizada que nos fez e que depois conseguiu completar aqui também num conjunto de respostas às perguntas que lhe foram colocadas, e por isso mesmo eu não queria até repetir aqui um conjunto de perguntas. Mas há uma questão que não foi ainda completamente abordada aqui e que eu, se me permite, gostava de abordar, que tem muito a ver até com a própria natureza deste Tribunal. Este Tribunal, nós sabemos, é uma entidade muito importante, como uma auditoria externa a todo o reporte financeiro que acontece ao longo da União Europeia, mas nesse sentido, aumentando muito a transparência da própria utilização das verbas da União Europeia, eu acho que este Tribunal é absolutamente fundamental para a cada um dos cidadãos europeus aumentar o seu sentido de pertença. Acima de tudo, percebendo cada um de nós para que é que servem as verbas que os países canalizam para a União Europeia, mas também, acima de tudo, como é que as verbas que a União Europeia canaliza para um conjunto de países podem ter um aproveitamento. E, nesse sentido, termos a garantia que há um controle na execução financeira dessas mesmas verbas, eu acho que é muito relevante e muito importante, até para nos dar esse sentido de pertença. Uma coisa que eu lembro que impressionou muitas pessoas, pelo menos a mim pessoalmente impressionou muito, foi, a propósito, aliás já foi aqui falada, da saída de um Estado dentro da União, do Brexit, mas vê que, por exemplo, numa região como Gales, que recebe um conjunto de fundos comunitários, o sentimento de pertença não foi positivo. Aliás, a votação foi, nesse caso, até superior à saída do que à manutenção no espaço da União Europeia, e eu acho que isso nos deve impressionar um bocadinho a todos. E, nesse sentido, a minha pergunta era uma pergunta um bocadinho mais conceptual, mas que é perceber também como é que o Tribunal pode, de alguma forma, valorizar a mais-valia, a confiança nesse sentido, como é óbvio, sempre através de critérios técnicos, de critérios objetivos, mas nós percebermos que os fundos comunitários que são adstritos a um determinado projeto, a uma determinada área, a uma determinada política, produzem uma mais-valia para a totalidade da União Europeia, mas mais especificamente até para um determinado país, para um determinado caso. E, portanto, nesse sentido, que reflexão é que o próprio Tribunal também tem feito de fazer uma avaliação não, que não seja meramente analítica ou financeira, mas também de um conjunto de benefícios políticos que podem acontecer de uma determinada política, de uma utilização, de um conjunto de verbas, porque eu acho que esse papel é um papel também importante. Portanto, não olharmos só aqui para os números, certamente que os números são muito importantes, certamente que a transparência é muito importante, sabemos que há rigor na utilização, mas percebermos efetivamente como é que nós muitas vezes conseguimos, a partir de um determinado projeto, alavancar uma política, porque eu acho que isso é muito importante. importante num tempo em que discutimos muito também o nosso sentimento de pertença à própria União. Acho que isso é uma matéria que faz todo o sentido. Depois, uma segunda questão que também tem um bocadinho a ver com isto, nesse sentido, e que eu acho que nos deve orgulhar bastante a todos. Eu confesso que fiquei bastante surpreendido quando hoje de manhã vi nas notícias até o enfoque que o Sr. aqui também voltou a colocar, de que em 2015 Portugal foi o único país com zero erros dentro da análise que existia. Eu acho que isso, como é óbvio, para nós deve ser um motivo de orgulho, porque acima de tudo conseguimos de facto demonstrar que Portugal, nesse sentido, consegue ter uma boa utilização dos fundos comunitários, sempre que há aqui dificuldades. Isso implica muitas vezes sanções, coimas, isso implica muitas vezes até a devolução de fundos comunitários e, portanto, em 2015 o facto de nós termos tido zero erros, aliás, sendo o único país até que tem zero erros, é certamente positivo. Eu não sei se já é possível ou não antecipar um bocadinho o que está a acontecer ao longo de 2016, certamente que ainda não tem o relatório de 2016, isso é normal, mas não sei se nos pode falar um bocadinho de percebermos se isso se manteve ao longo de 2016 ou não, se essa qualidade da execução das verbas de Portugal se mantém ao longo de 2016, penso que isso também seria bastante relevante. E também lhe perguntava sobre uma coisa que o Sr. há pouco dizia, que confesso que fiquei aqui um bocadinho também intrigado, que tinha a ver com as autorizações de despesa, que no final do ano havia mais... Foi aquele quadro que nos mostrou, um dos últimos quadros que tinha ali, que no final do ano havia mais autorizações de despesas do que no início. Ele até se quantificou e em todas as áreas aquilo acontecia, penso que exceto na área das despesas de administração. Mas do resto, em todo o âmbito político, isso acontecia. Parece-lhe, nesse sentido, que este ano de 2015 é um ano que seja um bom aferidor? Isto tem a ver com uma coisa que tem vindo a acontecer sistematicamente ao longo dos últimos anos, provavelmente até se repete em 2016, ou 2015, sendo um ano de transição entre quadros, pode ter ali alguma questão que distorça de alguma forma os números e a própria realidade, sendo um ano de transição de um quadro para o outro, pode haver esse efeito? E nós também estamos a olhar aqui para um número e não vemos efetivamente a realidade. E termino dentro do meu tempo, até, Sr. Presidente, com tolerância.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo cumprimento do tempo. Tem agora a palavra o Sr. Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Eu tenho, como disse logo de início, tenho muito prazer e é um dever estar aqui presente. E, de facto, assumi as funções em outubro passado, aliás, na sequência de uma audição que aqui tive que fazer e passar nesta Comissão Parlamentar e também na Comissão de Orçamento e Finanças, e que é aquela audição regimental, e os senhores... Tive aqui que prestar contas prévias antes de ser indicado pelas autoridades portuguesas. Gostaria de... A questão do sentido de pertença, a questão de Gales e do Reino Unido, e o que é que o Tribunal de Contas Europeu pode contribuir para isso? O Tribunal de Contas Europeu, na reflexão que tem vindo a fazer, tanto mais que está a preparar a sua estratégia para o triênio 2018-2020 e também o período posterior, considera que deve, através da sua ação, contribuir para o prestigiar das instituições europeias, que na leitura, na interpretação feita pelo Tribunal, está um pouco fragilizada perante os cidadãos europeus. Isto é, os cidadãos europeus têm reticências relativamente à União Europeia, relativamente às instituições, relativamente a como é que são gastos os dinheiros que os contribuintes europeus, no fundo, põem ao serviço das políticas europeias. E, nesse sentido, o Tribunal de Contas está-se a preparar, o Tribunal de Contas Europeu está a preparar uma grande viragem, se assim se pode dizer, do ponto de vista da sua abordagem. Tendo, nos últimos anos, há muitos anos, feito um esforço visível nestes resultados, aliás, que foram aqui apresentados, no sentido da gestão financeira, ter menos erros e, portanto, ser mais legalmente conforme, o que considera o Tribunal de Contas Europeu, e penso eu estar a responder à sua questão, mas voltar a uma questão que foi levantada pela Sra. Deputada Inês Domingues, o Tribunal de Contas Europeu considera que deve cada vez mais dar um enfoque sobre a avaliação dos resultados das políticas, dos programas e das atividades europeias. Isto é, porque considera que os níveis de erro já estão quase no limiar do aceitável, devemos passar a uma nova fase, que é da avaliação da eficácia, da eficiência dos resultados, das políticas, dos programas, das atividades da União Europeia.
Fazendo, mas para isso, para que o Tribunal de Contas Europeus o possa fazer, é preciso também que os órgãos que definem políticas na União Europeia, concretamente o legislador europeu, o Parlamento Europeu, o Conselho, mas também a Comissão, tanto mais tem um papel fundamental no motor legislativo da União, também eles próprios têm que, na fixação dos seus instrumentos de política, ter isso como objetivo. Isto é, o que nos interessa é obter resultados. Porque se os órgãos políticos definidores das políticas não o tiverem em conta, não pode ser o Tribunal de Contas, no final, se assim se pode dizer, que pode fazer essa avaliação. E como dizia a senhora deputada Inês Domingos, há instrumentos básicos que devem estar à cabeça definidos, indicadores de desempenho, indicadores de objetivos a alcançar, resultados, etc., que têm que ser utilizados e definidos previamente pelos órgãos competentes e que não podem ser, não pode ser o Tribunal. De qualquer modo, o Tribunal prepara-se para, por via de instrumentos técnicos que não vale a pena estar aqui a esmiuçar, porque penso eu que não interessam aos decisores políticos portugueses, fazer uma mudança no sentido de avaliação das conformidades legais que se traduzem ou não em níveis de erro, para uma preocupação de avaliação de desempenhos no âmbito das políticas. Relativamente a 2016, Sr. Deputado, permita-me que lhe diga, é evidente que a execução financeira do ano 2016, durante o próprio ano de 2016, foi posta em marcha. Isto é, o Tribunal de Contas Europeu, ainda no ano passado, praticamente a partir de abril, começou a acompanhar a execução financeira da União no ano 2016. E neste momento continua a realizar, por forma a que dentro dos prazos legalmente, se assim se pode dizer, previstos, possa produzir a sua opinião sobre 2016. Mas ainda não temos, a não ser estas percepções que vamos ter, que, por exemplo, o novo quadro financeiro plurianual, de facto, aumentou de velocidade no ano 2016. Isso é uma constatação que fazemos um pouco por toda a União Europeia. Relativamente ao ano de 2015 e àqueles dados do avolumar das autorizações por liquidar, o que eu posso dizer ao Sr. Deputado é o seguinte: 2015 de facto apresenta um quadro mais afirmativo ou mais gritante deste avolumar de liquidações, de autorizações por liquidar. Mas isto é um quadro que se tem vindo a verificar ao longo de muitos anos. Isto é, o nível de autorizações que ficam por liquidar no final de cada ano não é um caso único de 2015. Antes isso também se verificou e provavelmente continuar-se-á a verificar se mantivermos os mesmos instrumentos de gestão financeira. De modo que, quando o Tribunal de Contas chama a atenção para este problema, é alertando a Comissão que temos que mudar alguns mecanismos de gestão financeira, por forma a que o orçamento seja mais flexível e possa ser mais rapidamente executado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. João Figueiredo. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Dr. João Figueiredo, agradecendo a sua disponibilidade. Gostaria de aqui abordar dois ou três aspectos relativamente ao relatório e também tendo em conta a exposição que nos fez. E uma primeira questão, ainda incidindo no aspecto referido e que foi dado aqui também alguma relevância em relação aos erros que foram identificados, se bem compreendi da sua resposta, para além da conclusão que o Tribunal de Contas Europeu já tirou, permita-me fazer esta pergunta, se posso inferir isto ou não, mas depois dirá, se a solução então para ultrapassar estes erros tão identificados passa por substituir o dito modelo de reembolso pelo modelo do apoio ao abrigo, considerando como direito. Se é esta a sugestão concreta, a recomendação do Tribunal de Contas face à conclusão que foi tirada, era uma pergunta que gostaria de fazer, que lhe gostaria de fazer. Uma segunda questão gostaria de abordar era se no quadro da auditoria que o Tribunal de Contas faz relativamente às receitas da União, se verifica, e eu faço isto como pergunta também para compreender, porque uma parte das receitas é uma percentagem do rendimento nacional bruto dos Estados-membros, se confirma que efetivamente todos os Estados-membros estão a contribuir com aquilo que está instituído, com a percentagem que deve efetivamente contribuir, se há alguma auditoria relativamente a esse tipo de situação, ou alguma verificação relativamente a essa matéria. Uma terceira questão prende-se com o seguinte: neste documento síntese que nos foi enviado, há aqui uma referência que nos causa uma preocupação e que tem a ver exatamente com um dos últimos quadros que nos apresentou, e eu aí pedia que pudesse então pormenorizar um pouco mais, que tem a ver com as autorizações e depois com os pagamentos, e de facto o número ser, haver aqui uma grande diferença, e o facto das autorizações terem inclusivamente aumentado, porque há aqui uma referência no relatório de que o Tribunal identifica que há 5 Estados-membros que representam mais de metade das autorizações não utilizadas dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, que não deram origem a pagamentos. E depois, mais à frente, no parágrafo seguinte, diz que o Tribunal recomenda que, na sua gestão orçamental e financeira, a Comissão tenha em conta as restrições de capacidades em determinados Estados-membros, a fim de garantir que os fundos são utilizados de forma eficiente. Eu creio que aqui se coloca a questão que é quais é que são as causas para isto acontecer, né? Para que as autorizações sejam muito superiores em relação aos pagamentos. Eu creio que na identificação das causas e das razões concretas relativamente a esta questão, poderemos então encontrar o caminho para ultrapassar este aspecto que está identificado. Porque é que coloco esta questão, para além de lhe perguntar diretamente de quais é que são estas causas e que avaliação, que estudo, que perspectiva é que o Tribunal de Contas tem relativamente a esta matéria, mas a preocupação que nos prende relativamente a esta matéria, nomeadamente no que respeita a esta, quando diz que o Tribunal recomenda, é se não podemos aqui correr o risco de o objetivo que está identificado como sendo o da convergência ou da coesão poder ser colocado em causa, porque muitos das estratégias, das prioridades por parte da União no que diz respeito aos fundos europeus estruturais e investimento não vão ao encontro das necessidades e da realidade concreta de cada um dos Estados-membros, e aqui está já uma dificuldade, ou seja, se não temos em conta a realidade concreta de cada um dos Estados-membros e se coloca aqui um caminho tendo em conta a capacidade para a utilização dos fundos de forma eficiente, obviamente que devem ser utilizados de forma eficiente, mas devem ter em conta e devem ir ao encontro daquelas que são as necessidades de cada um dos Estados-membros, e aí sim a eficiência também não poderia ser alcançada desta forma, e não, de certa forma, com a imposição, permita-me utilizar esta expressão, de algumas estratégias e prioridades que muitas das vezes não são essas as prioridades depois de cada um dos Estados-membros. Eu queria fazer uma última pergunta, dado que o relatório também faz uma referência ao horizonte 2020. Por um lado, uma pergunta muito direta é se nos pode dar alguma informação agora, se não pedia que pudesse remeter para mais tarde, tendo em conta a natureza da pergunta que lhe vou fazer, como é que tem sido esta evolução deste programa com o nosso país, com Portugal, em termos dos apoios e dos financiamentos, ou seja, aquilo que Portugal contribui e aquilo depois que é financiado no nosso país. A outra questão sobre o horizonte 2020 tinha a ver com um aspecto muito concreto, como é que o Tribunal de Contas acompanhou este processo do facto de terem sido retirados ao programa cerca de 2,2 mil milhões de euros no quadro da criação do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, ou seja, como é que o Tribunal de Contas acompanhou este aspecto concreto.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra o Sr. Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas perguntas muito pormenorizadas e atentas que fez. Vou tentar responder. Primeiro, relativamente à prevenção do erro, se justifica substituir o modelo do reembolso de custos ocorridos pelo modelo do reconhecimento de direitos. O que o Tribunal de Contas Europeu fez nessa matéria é fez esta constatação, de facto, é sobretudo no modelo de reembolso de custos que se verificam erros, e daí resulta, de facto, não propriamente uma recomendação no sentido da substituição integral, mas no sentido de, sempre que possível, as políticas, os programas, as atividades e as atividades de financiamento serem montadas numa lógica de reconhecimento de direitos, isso é positivo no sentido de não serem cometidos erros. Isso, portanto, o Tribunal de Contas Europeus faz esse reconhecimento. Não quer dizer que seja sempre possível. Não sendo sempre possível, parece-nos ser essencial que no modelo do reembolso de custos, por exemplo, a simplificação da documentação técnica e a simplificação das demonstrações se consigam fazer, por forma a evitar o cometimento de erros. Pronto, relativamente à primeira questão, é essa a resposta que eu acho que devo honestamente dar à senhora deputada. Relativamente à questão das receitas, e se o que o Tribunal fez, portanto, o Tribunal desenvolveu a auditoria tanto no domínio da despesa como no domínio das receitas. E no domínio das receitas e das várias fontes de receita que alimentam, se assim se pode dizer, o orçamento da União Europeia, quer os direitos aduaneiros, quer as receitas que vêm do imposto sobre valor acrescentado, quer as receitas também do rendimento nacional bruto, isto é, que são calculados os contributos calculados sobre o rendimento nacional bruto, o Tribunal não encontrou qualquer erro relevante, se assim se pode dizer. E, portanto, daí que tenha dito que no âmbito da receita o nível estimado de erro foi de 0%. Provavelmente porque as razões para que não sejam encontrados os erros já foram dados, inclusivamente pelas perguntas feitas pelo Sr. Deputado Brilhante Dias, na medida em que os mais relevantes receitas, no fundo, são transferências orçamentais e, portanto, aí não ocorrem, obviamente, erros. No que diz respeito às razões que justificam o acumular das autorizações por liquidar. E como está dito no relatório que a senhora deputada, ou na síntese do relatório que a senhora deputada referiu, o Tribunal de Contas realmente fez esse apelo à Comissão Europeia no sentido de atender às situações particulares de certos Estados-membros, concretamente 4 ou 5 Estados-membros, como referiu, relativamente aos quais, de facto, há um grande acumular de autorizações por liquidar. E que, porquê nesses Estados-membros, ou que razões existem nesses Estados-membros, e que, aliás, estão devidamente identificados no relatório extenso, não neste, mas no relatório extenso do Tribunal de Contas Europeu, há gráficos que demonstram quais são os países onde há maior acumulações de autorizações por liquidar. A senhora deputada poderá facilmente descobre esses quadros, onde estão identificados. E as razões são razões de várias natureza. Desde incapacidade orçamental, daí esse apelo à Comissão, incapacidade orçamental própria dos Estados-membros para assegurarem a comparticipação nacional em termos atempados, até atrasos na execução por razões de natureza técnica. Há muitas e variadas razões. Relativamente às questões que a senhora deputada levantou, relativamente ao horizonte de 2020, se a senhora deputada me permite, eu registro-as e dar-lhe a resposta posterior. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. João Figueiredo. Foi uma ronda mais flexível em termos de tempo para tentarmos dispensar as rondas seguintes, e assim aconteceu. Os grupos parlamentares aqui presentes dispensam a ronda seguinte porque se sentem completamente esclarecidos relativamente ao relatório do Tribunal de Contas Europeu referente ao exercício de 2015. Sr. Dr. Juiz João Figueiredo, eu vi aqui nos relatórios especiais que foram sendo produzidos no ano 2015, dois, em princípio, que nos interessa bastante seguir. A questão da auditoria feita pelo Tribunal de Contas Europeus relativamente à garantia para a juventude da União Europeia, que é um dos programas que, aliás, o nosso membro desta comissão, o deputado Pedro Mota Soares, acompanhou enquanto responsável governamental na área do emprego e, em particular, na aplicação desta garantia de programa comunitário. Teremos também muito interesse em saber o conteúdo do relatório especial sobre o mercado interno de energia, que é uma questão estratégica e de particular importância para a economia portuguesa. E depois teremos também a questão que tem sido um leitmotiv da nossa preocupação e que está também numa das preocupações e desafios da União Europeia, que tem que ver com a implementação da supervisão estabelecida pela Autoridade Bancária Europeia e este pilar de construção que é os depósitos obrigatórios, ou a garantia obrigatória de depósitos, que muito provavelmente será aqui um item avaliado neste relatório. Assim sendo, o Sr. Juiz João Figueiredo, gostaríamos que nos enviasse estes três relatórios no sentido de distribuir pelos elementos da nossa comissão. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Sempre que esta comissão entender que é de utilidade a sua vinda cá, não deixaremos de o maçar no sentido de o ter presente aqui para audições no âmbito das preocupações que são preocupações de acompanhamento constante relativamente ao presente e ao futuro da União Europeia. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada aos elementos de gabinete do Sr. João Figueiredo. Muito obrigado.